programa gorduroso, que tem cheiro de rabada. Solta a voz aí, Diguinho, panelão de feijoada.
Chegamos com mais um Diguinho Cast. Já agradeço aí a todos que ouviram o podcast anterior, né? Muito obrigado. Você pode ouvir o primeiro, o segundo, pode ouvir esse também. A gente faz de segunda a sexta, né? No caso, a gente não, é que eu sou muito gordo, então eu me considero várias pessoas ao mesmo tempo. Então eu faço podcast, a gente também, né? Até porque os ouvintes colaboram, mandando áudio, essas coisas todas, não é verdade? Então, de segunda a sexta, estamos aqui com o nosso podcast. E de final de semana, eu vou colocar um podcast temático sobre algum assunto, tá? Para você ouvir, para você mandar ver aí, tá bom? E vai ser bem legal, tenho certeza absoluta que você vai adorar, tá bom? Beleza? Tranquilo? Bom, quero agradecer aqui, mandar um abraço aqui pro Blanco, né? O Blanco, é verdade, o Blanco, ele no caso é do México e disse que é meu ouvinte no rádio desde 2003. E ele ouve, né, o programa aqui. Muito obrigado, valeu, mano. Tudo de bom pra você. Ele falou, descobri você de novo, né? Que coisa gay. Ai, descobri você de novo. Ai, pega meu Pantene, escreve, estrega meu cabelo. Ai, ai, obrigado, Blanco. Um abraço pra você, viu? Viva o Chaves, Brasil. Tá muito legal a participação de todos aqui no podcast. E hoje a gente vai falar, isso é uma notícia, né? Acho que não sei, no UOL, no Globo.com, que nas Olimpíadas do Japão os transgêneros poderão. A próxima Olimpíada é no Japão, né? É que eu não leio a notícia, aí eu vou lembrando. Eu não sou aquele radialista que fica lendo as coisas. Não, eu prefiro ler e depois falar com as minhas palavras. Começou de novo aquela coisa de transgêneros entrarem nos esportes femininos. Eu lembro a você que, por exemplo, nos Estados Unidos, três transgêneros entraram no MMA. Eles foram lutar. O transgênero é aquele homem que não se sente homem, se sente mulher, mas tem a força de um homem. Aí põe um aplique, uma peruca, né? Faz um tratamento para baixar a testosterona. E aí já uns rancos pinto, essas coisas assim, e acha que já é igual uma mulher, já tem força de uma mulher, o que não acontece. Tanto é que essas mulheres do MMA, elas foram surradas por esses caras, por esses transgêneros, né, no caso, foram surradas, mas com Bigfoot passou em cima delas, arrebentadas. Foi um negócio assim desproporcional, nocauteadas em segundos, né? A gente vê também casos, né, tirando o esporte também, que a gente vai falar mais do esporte e tal, essa coisa toda, de transgêneros que conseguiram. Na Argentina tem um caso, né, que a pessoa não se sentia homem, é mulher, e meteram numa cadeia feminina. Para você ver como isso é muito perigoso, isso tem que ser analisado com muito critério. O transgênero, né, que se sentia mulher, de repente começou a ter tesão nas outras presidiárias e começou a comer todo mundo, a estuprar todo mundo lá, e saiu. E sabe o que o juiz da Argentina fez? Para você ver a justiça já está 85% militante na Argentina, já que ele estuprou as presidiárias que estavam lá, ele não pode ficar na cadeia feminina, então soltou. Ou seja, uma pessoa que estuprou 15 mulheres na cadeia, vestiu, né, aquela capa de lobo, né, pegou a alcunha que se sente mulher e tá solto, podendo aí estuprar mais pessoas na Argentina. Mas estamos falando de esporte, isso é só uma aspas que eu abri. Também, recentemente, no handball, né, entrou um transgênero, não sei como fala, mas que não se sentia homem, jogava handball com os homens, 2 metros de altura. faz gol toda hora e uma força desproporcional em relação às mulheres, inclusive sendo convocado pela seleção da Austrália. Eu tô contando as histórias, vê que eu não falo nome nada, mas se você procurar no Google, você vai achar todas essas coisas aí com nome, etc. O que me interessa mesmo é o fato, é a história, para que a gente possa discutir no podcast de hoje. E isso também me faz lembrar que a Ana Paula Inkel, né, que é aquela mulher, que além de jogadora de vôlei, lindíssima também, né? Na época que jogava vôlei, até hoje, uma mulher muito bonita. Isso é um detalhe que eu estou falando por mim, tá? Ela disse, ela fez uma carta aberta, ela é muito ativa nisso, que ela fala que as mulheres têm que ser respeitadas, porque demoraram muito para conquistar espaço, e é verdade. E ela fez uma carta aberta, né? Isso acho que foi no Estadão que colocou. E tem umas partes interessantes. Eu vou abrir uma aspas aqui para o texto da Ana Paula Henkel. A verdade mais óbvia e respeitada por todos envolvidos no esporte é a diferença biológica entre homens e mulheres. Se não houvesse, por que estabelecer categorias separadas entre os sexos? Por que colocar a rede de vôlei masculina a 2,43 metros de altura e a feminina com 2,24 metros de altura? Basta uma análise superficial com um mínimo de bom senso por porte físico de jogadores de basquete masculino e feminino para entender que não são intercambiáveis. Você vai pegar um time da NBA, você pega o Lakers para jogar com uma da WNBA, realmente não vai dar graça, né? Não vai dar graça. E ela cita aqui, a nadadora americana Allison Schmidt estabeleceu o recorde mundial dos 200 metros livre. Olha o tempo, 1:53,61. Um feito admirável, de fato, ela diz. Mas quando comparado aos 1:42,96 de Michael Phelps na mesma prova, só evidencia a óbvia diferença física entre homens e mulheres. Seleções de futebol feminino costumam treinar e perder de times sub-15 e sub-17, porque realmente a força dos meninos são muito maiores do que das mulheres. Os exemplos são infinitos, ela diz, de como não faz sentido misturar homens e mulheres em modalidades onde a força física faz diferença no resultado final. É justo simplesmente fingir que estas inegáveis diferenças biológicas não existem em nome de uma agenda político-ideológica que servirá para cercear um espaço tão duramente conquistado pelas mulheres ao longo de séculos, ela pergunta. Como aceitar homens biológicos entre aspas, em competições como lutas, batendo impiedosamente em mulheres, como eu acabei de citar o MMA, e ainda ganhando dinheiro, fama e medalhas por isso? Será que todos enlouquecemos ao permitir tamanho descalabro? Médicos já começam a se pronunciar sobre a evidente vantagem de atletas transexuais no esporte feminino e contestam as recomendações feitas pelo COI de permitir atletas trans de competirem entre mulheres com apenas um ano com nível de testosterona baixo, né? Inúmeros fisiologistas já testaram que esse parâmetro estabelecido pelo COI não reverte os efeitos do hormônio masculino na já finalizada construção de ossos, tecidos, órgãos e músculos ao longo de décadas. E por aí vai, ela vai dando exemplos, né? Inclusive, teve aquela polêmica, aquela Tiffany, que até os 31 anos de idade, jogou vôlei masculino e de repente falou, ah, não, me sinto mais homem, sou uma mulher, foi pro vôlei feminino. E você vê, né? Tem umas fotos, inclusive, dela subindo os músculos, a perna, a parte do braço é bem masculinizada, né? E o nosso podcast aqui abre bem para os ouvintes comentarem sobre isso, né? O que acha de transexuais disputarem a Olimpíada no Japão na categoria das mulheres, né? Com as mulheres. Se você acha certo, se você acha absurdo ou não. Vamos à primeira opinião aqui, vamos lá, vamos nessa.
Eu acho que as transgerinas levam muita vantagem em cima das mulheres.
Peraí, olha a inteligência desse ouvinte. Olha a inteligência do Tigrão. Olha como ele fala as transgêneras. Olha isso.
Sim, eu acho que as transgerinas levam muita vantagem em cima das mulheres no esporte. A única coisa que eu gosto é o grande volume no pacote deles na roupa feminina.
Tá bom, obrigado, viu? Obrigado. Um grande abraço pra você, né, Tigrão? Põe esse começo de novo, que vale muito a pena, né? Como é bom atestar a inteligência de um ser humano, olha isso.
Sim, eu acho que as transgerinas levam muita vantagem. Sim.
Muito bom, olha, maravilhoso, obrigado aí. A gente começa falando de um assunto que é sério, aí vem esse tipo de mensagem, que é pra acabar com qualquer um, não é verdade? Tem mais aqui, mais áudios chegando, né? O pessoal participa desse assunto, transgêneros nas Olimpíadas, né? Atletas transgêneros nas Olimpíadas. É certo isso? Vamos lá.
Fala, Diguinho, beleza? É o Charles de Araras. Beleza? Ah, eu acho assim, cara. Não adianta querer mudar geneticamente, É homem, é homem, cara. Esses dias, um tempo atrás, eu saí com um traveco, puta manguaça enorme, rapaz. Não adianta. Rostinho de mulher, mas puta benga. Falou, tchau, obrigado.
Oi, de novo.
Fala, Diguinho, beleza? É o Charles de Araras. Beleza? Ah, eu acho assim, cara. Não adianta querer mudar geneticamente, É homem, é homem, cara. Esses dias, um tempo atrás, eu saí com um traveco, puta manguaça enorme, rapaz. Não adianta. Rostinho de mulher, mas puta benga. Falou, tchau, obrigado.
Obrigado. Olha, a gente espera uma resposta, né? Um comentário bacana, plausível, e de repente a gente se depara com um drama desse, né? O cara acabou encontrando uma baita jeba, segundo ele. Obrigado pela participação, né? O nível do programa tá altíssimo, é por isso que eu gosto, né? É nível cocô, esse programa é assim, né? Esse podcast, de Gilcast, esse podcast é assim, ele é uma parede branca que a gente vai fazendo o programa. E as pessoas vão tacando bosta no programa. Ao invés de colaborar com uma coisa legal, vai tacando bosta. Chega no final do programa, a parede tá toda marrom, toda embosteada. Tem mais mensagem aqui, vamos lá.
Diguinho, aqui é Gabi. Eu sou a favor dos transexuais em muitos lugares, mas no esporte acho realmente que é uma disputa desleal. Até por conta da modificação hormonal que cada pessoa sofre para alterar o seu gênero. Então, no esporte, acho que cabe um bom debate, sim. Não sei se eu sou a favor, não. Um abraço.
Obrigado, querida. Obrigado. Grande abraço para você também. Obrigado por participar aqui do nosso podcast, deixar o seu registro aqui, muito importante, viu? Tudo de bom para você aí, né? Olha, vale muito a pena ouvir de novo isso aqui. Olha só, a inteligência do homem é algo impressionante, né? Vamos ouvir isso. Isso aqui eu achei sensacional.
Sim, eu acho que as transgerinas levam muita vantagem em cima das mulheres no esporte.
Muito bom, muito bom. Né? O cara sabe o que fala. Quando é assim, eu admiro, viu? Vamos nessa.
Fala, Diguinho, beleza, mano? Sou teu fã, hein? Sobre esse assunto aí, cara, sobre os transgêneros poder entrar no pré-olímpico, eu acho que é um pouco errado, assim, no ponto de vista, porque, igual você disse, as pessoas elas têm um porte físico de um homem, entendeu? Então, se ela malhar, ela pode pegar um físico medonho e, pô, vai lutar um taekwondo, pô, um chute dela só vai bastar um, entendeu? Praticamente, o chute vai ser mais dolorido do que de uma mulher normal lutando com a outra. Vai ser totalmente diferente. Então eu acho que Comitê Olímpico, sobre os esportes, eu acho que tem que rever, entendeu? Não proibir, claro que não. A gente não proíbe nada, mas sim rever as nossas convicções, ver qual é a melhor forma de poder encaixar o pessoal assim,
legal,
pra poder lutar.
Legal. Olha, o pessoal do Rio de Janeiro, né, participando com a gente. Muito obrigado, né? Por que não faz? Olha só, o esporte muda a vida de uma pessoa. Momentos importantíssimos, né? Momentos icônicos saíram do esporte. né? O esporte já apazigou guerras, né? O esporte já fez a diferença na vida de muita gente e faz. Por que que não cria uma liga dos transgêneros? Eu torceria para os transgêneros, né? Eu iria tomar a Copa do Mundo transgênero, no Brasil campeão mundial dos transgêneros, Olimpíada dos transgêneros. Tem Paralimpíada? Faz dos transgêneros também. Por que que tem que invadir o espaço da mulher, né? Por que que a mulher demorou tanto para conquistar espaço no esporte, né? Em todos os lugares, e de repente vem aí homens que se sentem mulheres, né? Que não se identificam com seu sexo, e querem ser mulheres e querem entrar no esporte das mulheres, mas daí não dá. Aí já é uma coisa, fica um negócio extremamente desproporcional, né? Desproporcional, vamos lá.
Olha, Diguinho, eu não concordo com os atletas transgêneros disputar contra atletas femininas. Não tem a mínima possibilidade, biologicamente falando. Mesmo que tomou os hormônios femininos e diminuiu um pouco da testosterona, mesmo assim não vai adiantar, vai continuar uma desvantagem imensa entre uma atleta transgênera e uma atleta feminina.
Legal, continua.
Eu acho que o que poderia ser feito seria fazer uma liga para pessoas transgêneras.
Ah, é verdade.
Eu acho que isso era mais certo.
Você tá vendo? Até ele ia torcer.
O duro é que se me botar, por exemplo, botar pra lutar com homem, eu também acho desvantagem. Porque eu, por exemplo, sou homem e levo uma surra de traveco. Mas eu apanho bonito, velho. Eu levo... Não tô brincando, não. Acho que
Ai, meu Deus. Quem nunca apanhou de um traveco, né?
Sim.
Bom, é isso. Vamos lá, tem mais aqui.
Fala, Diguinho. Beleza? Boa tarde. Tô falando Daniel do Rio de Janeiro. Pô, também discordo dessa situação aí de colocar pessoas transgêneras pra lutar com sexo feminino. A mesma coisa que botar você no ringue com o Léo Áquila, pô.
Obrigado, meu amigo. Obrigado. Um abraço pra você. Tudo de bom aí.
E aí, Diguinho. Bunda de vaca. Manda um abraço pro meu amigo André Cocôzão. Pai, o negócio tá feio, hein, bicho?
Aqui de novo.
Ô, bunda de vaca, não escuta meus áudios.
Eu já tô escutando, porra. Ô, chato.
Que é o Biquinho de Mirandópolis. Manda um abraço pro meu amigo Troção.
Ah, não, velho. Ah, não.
Ó, fiquei sabendo aí. O meu dedo teve que comprar um vaso especial aí. O Troço não tava descendo mais, não.
Olha o nome do amigo do cara. Pô, repete isso aí. É que coisa nojenta, né? A gente tá indo com umas opiniões legais. Vai um animal desse... simplesmente arrebentar com tudo, olha aí.
Kim de Mirandópolis, manda um abraço pro meu amigo Troção.
Seu amigo Troção. Ai, ai, tá bom, viu? Tá bom, obrigado, cara, valeu. Um abraço aí pra você, tudo de bom. Vamos lá, tem mais mensagem aqui. Dinho, um abraço, tudo de bom pra você. Eu não sei, acho que é da Suíça que estão mandando mensagem aqui. Esse é o Cleverson, é da Suíça, eu acho, pelo menos o código, né? Eu acredito estar reconhecendo aqui. Vamos lá, tem mais. Manda ver.
Muito boa tarde, Gangoroso. Queria que você mostrasse minha imitação já no Suave, já que estou imitando o Sérgio Moro. Eu sou imitador do Sérgio Moro.
Obrigado, você é uma bosta de imitador, você é um lixo, você é um resto de cocô, você é uma latrina exposta, você é um boca de bosta, tá bom? Nunca mais ouse mandar um áudio imitando alguém, seu vagabundo. Tá? Vagabundo. Vai lá.
Eu acho justo sim. Aliás, o meu macho Délio McNamara não acha ruim. Ele diz pra mim que eu sou a mulher da vida dele. Tanto que quando a gente toma banho junto, ele brinca com as minhas bolas. Ele disse que se eu tivesse uma bola de cristal, o meu saco seria lindo. Ai, Délio.
Jesus amado, né? Revelações, hein, Brasil?
O perfil do WhatsApp tá uma foto com um dedo positivo.
Tá legal, cara. Obrigado. Mas é isso mesmo, viu? É isso mesmo. Diguinho, o Alan de São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo, participando aqui com a gente. Obrigado, Alan, aquele abraço para você, viu? E com a gente continua, lógico, falando do coronavírus. Inclusive, né, agora há pouco chegou uma notícia que aumentaram, né, os casos no Brasil. Aumentaram os casos, não exatamente falando desse modo. O Brasil tem 132 casos suspeitos de coronavírus, né? Os pacientes têm entre 80 e 82 anos de idade. O governo diz que há outras 203 notificações que não chegaram a ser analisadas pelos técnicos antes de elaborar o boletim, né? A gente tem um caso confirmado, que é daquele homem, né, aquele coronavelho de 61 anos, que está sendo tratado no hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo. Por hora, o confirmado é isso. Mas as pessoas estão preocupadas, né, com o avanço do coronavírus e tal. Bolsas de valores tomando tombo no mundo inteiro, perdendo muita grana, né? E eu fico pensando aqui, né? A gente não pode ser negligente de maneira nenhuma. As coisas mais simples são as coisas que vão combater o vírus. E, aliás, o Ministério da Saúde anunciou, achei até uma boa ideia, a antecipação da vacina, né? Vacinação contra a gripe, né? Essa vacinação que tem anualmente, ela foi antecipada e o início vai ser previsto para o dia 23 de março, tá? Os pacientes que chegarem às unidades de saúde com sintomas gripais informarem ter tomado a vacina vão facilitar o diagnóstico do coronavírus, explicou o ministro da Saúde. O país teve o primeiro caso confirmado do cara que veio da Itália, né? Então quem tomar a vacina não vai pegar a gripe, né? Não vai ter aqueles sintomas de gripe, porque tem muito tipo de gripe, tem vários tipos de influenza, né? Tem a gripe, pneumonia, resfriado, e isso muito se confunde com o coronavírus. É muito parecido, são parecidíssimos, né? Na verdade, o vírus não está circulando no Brasil, a pessoa está isolada, o homem de 61 anos está isolado, mas como é um vírus que é muito parecido com a gripe, o coronavírus é complicado de você dar um sintoma, né? De você falar, olha, o coronavírus. Não vá no desespero para o hospital. Tem aquela coisa de estar com falta de ar muito grande, né? Falta de ar muito acentuada, febre, etc. Dor no corpo, nas juntas principalmente, aí sim você tem que procurar um hospital. Não entre em desespero, não fique indo no hospital por uma tosse, uma dor de garganta, essas coisas. Existe influenza, existe dengue também, a véia virose, existe tudo isso aí, né? E eu tava pensando numa coisa também, como fica difícil, como esse vírus, ele fica 14 dias, né, dentro do corpo, ele pode se manifestar no terceiro, no quinto, no sexto dia. Quando a pessoa chega, por exemplo, de avião, como que há esse... Não tem como ter esse controle preciso. Porque muita gente fala assim, ai, no Brasil a gente desce do avião, nem mede uma febre. Mas como que você vai fazer isso? Às vezes a pessoa está com o vírus lá dentro, mas ela ainda não está soltando o vírus. Ela não está... Pau! Atchim! Não está espirrando, não está salivando. Ou seja, não há perigo de pegar o vírus... se isso não está acontecendo, né? Então fica muito difícil você fazer esse controle, né? De, meu Deus, será que ele está? Será que ele não está? Principalmente nos aeroportos, né? E eu vi um infectologista falando também que ar-condicionado, essas coisas, não espalha o vírus. A não ser que o cara vai lá e comece a cuspir, né, no filtro do ar-condicionado, aí começa a sair umas salivas, essas coisas, mas não tem... Mas de outra forma é muito difícil. A pessoa realmente tem que ter contato, né, com alguma coisa onde o vírus foi deixado, sólido, botar na boca, botar no olho, essas coisas todas, para que ele se desenvolva, né? E aquilo, se tiver falta de ar, dor no corpo, está sibilando demais, febre muito alta, já procure, procure um médico, né? Que esses são sintomas que podem acontecer, que podem identificar o coronavírus, tá bom? Então, desespero enorme já, né? Você viu, hoje já vários jornais, né? Já esses jornais da tarde, né? Já algumas publicações de internet mostrando que muita gente comprando máscara para estocar. O infectologista falou, eu estava até vendo com o Eduardo Barão na Band News, né, na Band News Rádio, e ele fala, o infectologista foi muito claro, no Japão tem-se a cultura de colocar máscara para quando você está resfriado, quando você está com algum vírus, ou seja, você está sinalizando que você não está bem, que você está doente. Então a população que está em volta de você, ela já sabe que a pessoa não está bem. Aqui as pessoas estão comprando máscara, e tem máscara de 20, 50, 100 reais, 200 reais. Então as máscaras, são as máscaras da NASA, né? As máscaras, nem no filme do Star Wars, viu as máscaras dessas. Aí o pessoal está vendendo esse tipo de máscara, o pessoal está consumindo e acha que tem que andar na rua. A máscara é muito mais para sinalizar quando você está com alguma gripe, quando você está com alguma coisa, com algum sintoma. É mais para isso, não para você ficar usando a qualquer momento, né? O que você tem que fazer é a prevenção higiênica. Você tem que lavar as mãos sempre, né? Tem aquela coisa, você toma 2 banhos por dia, larga o banho e lava a mão 30 vezes. É muito melhor, você se previne muito mais. Anda com o seu álcool gel, 70, aquele de 70 já funciona, né? Segundo os infectologistas, né? Não precisa ficar essa celeuma, esse desespero enorme por causa do vírus, né? Como aconteceu na época da gripe suína, né? Esse vírus é novo, lógico, assusta. Ele encontra pessoas sem uma defesa imunológica e é complicado. E a China, que é a maior, que é onde aconteceu, né? A gente podia falar do relaxo da Itália também, que não tomou as precauções em uma semana, quer dizer, uma semana não, em 2, 3 dias os casos na Itália foram 4 vezes maior ou 3 vezes maior do que no Japão, que já está se prevenindo há muito tempo. Então a Itália deu uma relaxada muito grande nesse sentido. A gente estava até falando, a moça mandou um WhatsApp no programa de ontem, né, falando que vai ambulância e tal, mas a prevenção demorou para ser feita. E falando da China, a China fala que todos acreditam, a China é um país autoritário, um país comunista, e todo mundo acredita que a China, no caso, esconde, né, para fechar várias fronteiras. O Japão, até o fim de março, proibiu as crianças de irem para a escola agora. Essa notícia saiu agora há pouquinho, antes de eu começar a gravar o podcast, e proibiu. Então não deve ser um negócio fácil, né? Ainda mais do lado deles, que é inverno, cai neve, o vírus sobrevive muito mais. Então é mais prudente deixar as crianças em casa até o fim de março. E a China construiu hospitais, a China fechou cidades, né, isolou um monte de gente. Então os casos são muito maiores e isso afeta a economia, porque a China é o maior distribuidor de componentes eletrônicos, por exemplo, do resto do mundo. Seu iPhone tem um monte de peça da China, né? O seu Asus tem um monte de peça da China, matéria-prima para o mundo em geral, né? As cidades estão paradas, isso prejudica a economia mundial, já que boa parte da matéria-prima das coisas vem da China, né? O Tamagotchi vinha da China, como que vai ficar sem o Tamagotchi, né? Então, um país autoritário pode omitir número de infectados, né? E provavelmente é bem maior. E isso assusta muito a economia mundial, já que por conta do vírus, fábricas também param, etc, 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 né? E olha, e o infectologista também falou que quem tem asma, bronquite, aliás, um ouvinte, né, mandou isso para ele, quem tem asma, bronquite, diabetes, morre mais, a mortalidade por enquanto, do vírus é 80% acima de 85 anos. Né? Diabetes grave, asmático, quem fuma, né, o tabagismo, quem bebe. Realmente, quem tem imunidade mais baixa, por exemplo, a grávida, né, está dividindo as energias com uma outra vida, realmente pode ser mais afetado por esse vírus que é novo e não tem defesa no nosso organismo. Nenhuma criança ainda morreu por conta dessa epidemia do corona, né? Como é tratado, né? O governo brasileiro acho que comprou imunoglobulina, um negócio assim, né? Que dá um adianto no tratamento desse novo vírus, né? E não é usado como no H1N1, o Tamiflu. Que não serve, no caso, para essa gripe. E vamos aqui, né, os ouvintes que participam com a gente, mandando as mensagens aqui. Vamos nessa aqui. Vai, meu filho, vai, arregaça.
Agora que tem essa suspeita de coronavírus, vai vir um gel, galera. Tem que tomar um. Amanhã mesmo eu vou comprar um. Porque eu só tenho lencinho umedecido.
Olha aí, que drama.
Esse lencinho umedecido funciona, porque eu não tô falando nada. Lencinho umedecido. Então amanhã mesmo eu vou falar que minha mãe vai levar na farmácia comprar o gel pra mim. Sabe aquele álcool gel pequenininho que tem na bolsa? Então eu vou comprar um pra mim também. Eu vou se prevenir, vou comprar máscara. Eu vou muito me prevenir. Eu não quero pegar, não.
A Catherine mandando essa mensagem aqui, não, é justamente o que eu falei da máscara. A máscara, nos países mais desenvolvidos, serve para sinalização. Enquanto você, a não ser que você seja médico, você trabalhe no serviço público ou particular de saúde, obviamente você tem que usar esses materiais que são obrigatórios e essenciais para que esses profissionais possam desenvolver o trabalho deles, né? Mas nesse caso, você não sai muito, evita aglomeração, não precisa do desespero, da máscara, etc e tal. Tem mensagem aqui.
Sim, aqui é primeiro mundo, mas é um primeiro mundo meio...
É da Itália, né?
Muitas coisas eles falham também. O lance, eu tenho certeza, sim, no Brasil não tem a mínima estrutura, mas o problema maior que as pessoas ficam preocupadas é com a África. E se chegar na África, poxa vida, bicho, cara, ali o bicho pega, porque os coitados não tem nada, 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 nada. Essa é uma das preocupações maiores, né, que as pessoas têm aqui, que não chega na África.
É um ouvinte da Itália.
Pensa que o sul da Itália praticamente faz, não falo fronteira, mas é da parte oposta da Itália, né, do outro lado da Itália, tem já o Marrocos, depois vem os outros as outras cidades, Senegal e tudo mais. Então, assim, tem muita pobreza ali, tem muita riqueza, mas também tem muita pobreza. E o povo continua chegando de barco aqui no sul da Itália. E é triste, é uma situação realmente triste só para quem está aqui vivendo isso. Vamos dizer assim, que graças a Deus eu não estou vivendo assim de pertinho, mas está muito próximo a gente que mora aqui, né, perto de Veneza. E domingo, para você ter ideia, domingo passado, já em Milão, saquearam alguns supermercados, as pessoas enlouqueceram, sendo que não tinha nada, não tem nada a ver, né, que está faltando comida, não tem essa necessidade, né, do povo correr, comprar água, comprar isso, comprar aquilo, mas eles entraram assim numa neurose, tipo recessão, e vamos comprar, para ficar barricado dentro de casa, mas nada a ver, é tudo muito sob controle, E aí, é só essa. A preocupação é que possa chegar na África, porque eu ainda não soube de nenhum caso e espero que não chegue na África, coitadinho. Que aí é fogo. Aí o bicho vai pegar mesmo. No Brasil, chegar essa putaria que tem aí de carnaval, isso aqui, eu não desejo mal pra ninguém, mas se o povo não se cuidar, metadinha cai fora do mapa. Um beijo, Gui. Valeu, Iris. Tá.
Obrigado, Iris, né? Ela fala da Itália, ela mora perto de Veneza, onde tem mais casos, né, de coronavírus e tal. E para você ver, né, num país de primeiro mundo, os caras já começaram a saquear supermercado, essas coisas todas. Então, o desespero, né, tomando conta. Mas nesse momento, como eu disse, né, e com muitos baseado no que muitos infectologistas disseram também, tem que ter muita calma, né, muita calma, muita prudência, sinalização da máscara, né, só e mesmo quando sentir esses sintomas que eu falei anteriormente. Enfim, vamos nessa, tá bom? Deixa eu só ouvir mais uma vez, que eu achei essa opinião maravilhosa, né? Lógico, todos os dias aqui a gente vai falar de coronavírus, porque é uma coisa que o bicho tá pegando mesmo, afeta a economia, afeta a distribuição de produtos, afeta tudo, né? Afeta tudo. Então, lógico que a gente vai falar muito mais sobre isso nos próximos podcasts, né? Com certeza absoluta. Mas hoje estávamos falando sobre atletas transgêneros que podem entrar, né? Estão discutindo para que eles entrem nas Olimpíadas do Japão. E a gente recebeu essa opinião maravilhosa do Tigrão, olha só.
Eu acho que as transgerinas levam muita vantagem em cima das mulheres no esporte. A única coisa que eu gosto é o grande volume no pacote deles na roupa feminina.
É um danadão, né? Um danadão, né? Mandando aí sobre o pacote das transgêneros. E também, cadê aquela outra opinião também maravilhosa? Do cara, esqueci, eu não sei onde eu coloquei, né? Mas o cara mandou uma opinião muito boa, aliás, uma experiência, né? A gente falando de um assunto e o cara vai e conta um drama pra gente. Essa aqui,
fala, Diguinho, beleza? É o Charles de Araras, beleza? Ah, eu acho assim, cara, que não adianta querer mudar geneticamente, é homem, cara. É cada. Esses dias, um tempo atrás, eu saí com um traveco, puta manguaça enorme, rapaz. Não adianta. Rostinho de mulher, mas puta benga. Falou, tchau, obrigado.
Obrigado, viu? Obrigado. Bom, quero agradecer a todos que participaram aí do podcast. E eu vou encerrar hoje com uma música de um grande amigo meu. Um cara realmente diferenciado, que é o Matheus da Fiel, né? E é uma música baseada numa música do Felipe Dillon, né? Uma nova roupagem que o Matheus da Fiel deu para a música do Felipe Dillon. Para vocês, Brasil, descasquei para você. Tchau, valeu!
Tava na escola de zoação e a vi pela primeira vez. Tava de calça de moletom e o volume deu pra perceber. Eu peguei seu WhatsApp então, sempre fiquei no vácuo quando algo resolvia mandar. Começava a imaginar. Sempre bati bronha no sofá, começava a masturbar, o que fazer quando eu nela chegar? Eu contava as horas pra bater, mas não resistia ao seu olhar. Ô, menina, deixa disso, quero traçar você. Vê se me dá uma chance, descasquei pra você. Ô, menina, deixa disso, quero traçar você. Vê se me dá uma chance, descasquei pra você. Descasquei pra você. Eu fico o dia inteiro só pensando em você. Na minha cama, no chuveiro, conto as horas pra bater. Espero que um dia você queira liberar. Eu sou um cara maneiro, vê se para de esnobar. Sempre bate bronha no sofá, começava a masturbar. O que fazer quando eu nela chegar? Eu contava as horas pra bater, mas não resistia ao seu olhar. Ô menina, deixa disso, quero traçar você. Vê se me dá uma chance, descasquei pra você. Ô menina, deixa disso, quero traçar você. Vê se me dá uma chance, descasquei pra você. Descasquei pra você. Sempre bate bronha no sofá, começava a masturbar. O que fazer quando eu nela chegar? Eu contava as horas pra bater, mas não resisti ao seu olhar. Ei, ô menina, deixa disso, quero traçar você. Vê se me dá uma chance, descasquei pra você. Ô menina, deixa disso, quero traçar você. Vê se me dá uma chance, descasquei pra você. Ô menina, deixa disso, quero traçar você. Vê se me dá uma chance, descasquei pra você. Ô menina, deixa disso, quero traçar você. Vê se me dá uma chance, descasquei pra você. Descasquei pra você. Descasquei pra você. Descasquei pra você. Descasquei pra você.
Programa do Diguinho.